Boas, maltinha, sejam bem-vindos a mais um Psicologia dos Jogos. Desta vez temos um convidado connosco e vamos falar de uma coisa que eu acho super interessante, que é a construção de uma narrativa num videojogo e toda a parte emocional e psicológica e todas essas coisas meias maradas que andam por aí fora. Para quem não sabe, Psicologia dos Jogos é um podcast em que nós falamos sobre saúde mental, tecnologia e, por vezes, especialmente em videojogos, e de que forma é que eles influenciam ou representam essa parte da saúde mental. Mas sem mais demoras, hoje temos connosco o Filipe Tomé. Filipe, tudo bem contigo?
Olá, sim, está e contigo também?
Comigo também. Vamos fazer de conta que nem estávamos a falar antes de começarmos
Exatamente.
A gravar isto nem nada.
Tais.
Que é sempre aquela parte estranha em que tu estás a falar com as pessoas antes de começar a gravar e depois tens que fazer de conta que nada aconteceu até
se
começar a gravar. Mas, Filipe, para quem não te conhece, fala um bocado sobre aquilo que tu fazes e o que é que tens vindo a desenvolver.
Ok, então, o meu nome é Filipe Tomé, podem chamar por Tomé, como o pessoal me chama. Eu sou licenciado e mestre também em jogos, então, terei uma licenciatura em jogos digitais e multimédia, em Leiria, e terei um mestrado na UBI, que é na Covilhã, tudo na área dos jogos. Agora, para no nível de mestrado, foquei mais na área da narrativa, é a área que eu estou a tentar especializar, porque isto é sempre uma batalha, né? A gente está a tentar sempre atualizar na área, cada vez há mais coisas e coisas para serem estudadas. Sobre a área da narrativa e os meus projetos, eu desenvolvi uma dissertação, que tenho bastante orgulho, que é a dissertação que explora quais são os fatores narrativos que levam à criação de um vínculo emocional entre uma personagem fictícia e os jogadores, ou seja, algo ali, o que é que leva ali
Boa.
um jogador ali emocionar-se com um videojogo. Neste caso, o jogo escolhido foi o Witcher 3, que se calhar vamos falar aqui
Boa.
nesta conversa.
Boa escolha.
Pronto. Obrigado. Outros trabalhos. Atualmente estou na empresa Eskimo Studios, que é de um colega meu. Abrimos a empresa este ano. Temos de desenvolver vários
Nice.
jogos. Um vai ser publicado, entretanto, Google Play Store. Vai ser um jogo bastante casual. E outro vai ser mais tarde, que é o Rush Tycoon. É tipo um
Ok.
Farmville, tipo clássico, mas pronto. Em termos de trabalhos, também faço tipo live stream no Twitch, também
Boa.
narrativo, como também o nome no Twitter. Também tenho um projeto no YouTube onde eu estava a analisar jogos e ouvia tipo
Boa.
a psicologia e a narrativa dos jogos. É um bocado estranho, mas já. Por exemplo, um dos episódios que eu me orguei a falar, a analisar, foi onde tivemos a dissecar o Hellblade,
Boa,
o
Senua
videojogo.
Sacrifice.
Exatamente, Ninja Theory, eu adorei esse jogo e criei uma ligação bastante forte com as personagens e a jornada toda ali que a personagem principal tipo, foi tipo, em frente. E houve ali temas que eu realmente tipo, gostei bastante e houve ali tipo, conversa para bastante tempo sobre o jogo do Hellblade. Pronto, é uma calcinha, depois tipo, tinhas os dos jogos da PlayStation.
Last of
Lá
Us.
está a fase, e a Alta Fase foi aquele jogo, né? O 2 quebrou a internet, ou dividiu
Quebrou a
a
internet e
internet
muitos corações.
e muitos
Quebrou
corações.
muita coisa.
Exatamente, eu fui daqueles gajos que comecei tipo, a jogar o 2, tinha acabado um tipo há mesitos. Epá, eu logo vi tipo, aquela cena da empresa apareceu logo e comecei logo a chorar porque logo tipo, soube a franquia. Este jogo foi toda uma experiência emocional bastante boa. Mas pronto, não estou aqui a falar sobre os Call of Duty já. Pá, isto é uma pequena
Há
introdução, agora
sempre
mestrado.
espaço para falar
Nossa,
do Last of Us. Há sempre
mas
espaço.
já ouvi dizer que sim.
Olha,
Mas
só uma pergunta,
diz.
que é, tu disseste que fizeste uma tese de mestrado que envolvia a ligação emocional, do jogador com a personagem atrás do processo narrativo. Isso está em open source em algum lado, que as pessoas possam
Sim.
ler e explorar um bocado mais?
Eu por acaso, eu vou pode ir ao motor de pesquisa, mas é tipo, Filipe Tomé, envolvimento dramático, isso é logo desse o primeiro resultado, está tipo na UBI, o bibliorium da UBI, ou seja, o repositório, está open para todos, qualquer pessoa pode fazer download e ler. Tá, mas caso por ventura não conseguirem encontrar, também é só mandar uma mensagem que eu mando-vos esta situação de
Tranquilo.
livre vontade, so yeah.
Tranquilo. Então, o que eu vou fazer é, para quem quiser mais informação, e nos estiver a ouvir nas plataformas de podcast, na zona da descrição vai estar aí o link do Twitter do Tomé, e vão poder adicioná-lo, mandar mensagens, o que quiserem, caso queiram continuar a explorar um bocado aquilo que nós vamos falar aqui hoje. Porque nós hoje vamos falar exatamente disso, vamos falar do desenvolvimento de ligações emocionais e afetivas e também da criação da personagem e da narrativa ao longo deste tempo. Em primeiro lugar, a minha pergunta seria: de onde é que veio esse interesse? Onde é que despertou o teu interesse pela narrativa e por quereres afunilar, o teu conhecimento nessa área?
Boa, boa. Por acaso é uma pergunta que totalmente eu respondo logo quando faço uma pequena introdução, mas ainda bem que deste esta pergunta, que às vezes esquece-me de dizer. Por acaso, tipo, epá, desde o início, tipo, meus pais ofereciam-me tipo, jogos para PlayStation 2. E eu lembro de jogar, por exemplo, o Final Fantasy X, e apesar de não ter percebido nada do diálogo, né? Tipo, que era inglês, não percebi muito inglês, pá, mas achei bastante tipo, interessante, tipo, as cinemáticas e a história, e apesar de estar tipo, a chorar, lembro de era miúdo e estar a dizer, tipo, que é que num jogo estas personagens tipo, estão tipo, a chorar, tipo, what? Que é que eu estou aqui a jogar? Por ali daí foi tipo, avançando, joguei um jogo que fez-me tipo, entrar na área da narrativa mais a sério, o jogo foi Bioshock Infinite. Que eu joguei
Boa.
tipo até ao fim e houve ali uma cena no plot que fiquei tipo, eia man, quero bem fazer uma coisa assim. Fiquei mesmo
Sente o teu
bastante
cérebro
interessado.
explodir naquela situação, não é?
É pá, exatamente. Foi ali algo que mexeu bastante. E também não foi só os jogos, também tipo, gosto muito de ir tipo, ao cinema. Antes da pandemia, ter mais aqui a fundo, aqui no mundo, eu, por exemplo, costumava ir ao cinema uma vez por mês, ou com amigos, ou tipo, ou sozinho. Que eu tinha bastante interesse em ver outros mediums, como é que eles tipo. Como é que eles agem. E agora até tinha bastante interesse tipo, em ir a umas peças de teatro. Por exemplo, teatro é uma coisa que eu nunca vi muito, mas tipo, se for ver, tipo, teatro é daquelas tipo, mediums que foi tipo a origem das tragédias gregas, de Aristóteles, por exemplo, e hoje em dia também estuda tipo, as tragédias gregas, foram as primeiras cenas a criar emoções na audiência, a partir da catarse e a tragédia das personagens. Por isso, pronto, eu vejo isso por aí, eu gosto de tipo, ter bastantes narrativas por onde escolher. Até recentemente eu fiquei bastante interessado tipo, naquelas tipo, narrativas narrativas coreanas, com os filmes tipo Old Boy, Sympathy for Mr. Vengeance, pá, filmes espetaculares. Até fui para o Japão, tipo, era tipo, ver para o Japão, fui ver cenas do Japão, tipo, animes, mangás, tipo, o Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, para mim é uma das melhores coisas de sempre. Recentemente vi, há uma semana, o Your Name, um filme japonês bastante fixe, fiquei tipo, wow, tipo, o que é que está aqui a passar? E depois no fim foi algo tipo excelente. Por isso tenho aqui sempre muitas narrativas para onde escolher, para não ficar só tipo destinado para um lado.
E como é que foi o teu processo de entrada na indústria dos videojogos? Houve para ti algum momento em que tu disseste, pá, é isto que eu quero fazer? Porque tu disseste que, em primeiro lugar, tu tens um título excelente e é um título que toda a gente devia de se esforçar para ter, mas tu tens um oficial que é mestre de videojogos, pá, que é fantástico. É fantástico. Mas quando é que para ti fez sentido e tu viste isso como uma possível carreira e um possível meio de desenvolvimento profissional?
Então, isto começou quase há 10 anos, acredito ou não, tipo, há 10 anos. Eu estava no meu. Estava a acabar o meu curso profissional, 11º, ou segundo, 12º. Tinha que fazer um projeto de aptidão profissional, que é para acabar o teu curso. Eu tinha umas bases de programação. E houve na altura encontrei tipo, assets tipo, do RPG Maker que eu podia usar nos meus projetos. Não, naquela cara, e se eu fizesse um jogo com esses assets e mexer aqui no Visual Basic, que era o que a gente mexia na programação. E de repente, pá, eu comecei a fazer uma personagem a andar para um lado e para o outro, a personagem tinha animações, escrevi diálogo, bué da simples,
Boa.
fazia tipo, uma pessoa entrava tipo num castelo. Ali a cena mudava para estar dentro do castelo, por exemplo, essas pequenas entradas, essas transições. Mas, e a partir daí foi tipo explorando cada vez tipo, mais dos jogos. Como era muito fã de RPGs, criei um pequeno RPG, tive ali tipo 3, 4 meses a produzir um e depois tipo, acabei só tipo, com 5, 10 minutos de gameplay, que isto é muito difícil estar ali em casa, mas eu estava sozinho, por exemplo, programação, a narrativa, o áudio, as personagens eu é que vinha de buscar, mas pronto. Depois disso, estava à procura de uma licenciatura. E, por meu prazer, entrou a licenciatura em jogos digitais e multimédia, aqui em Leiria, isso foi 2014, salvo erro. E eu, entre o curso profissional e essa licenciatura, tive estado num curso de especialização tecnológica. Porque eu fui aquele gajo que chumbou nos exames todos e precisava de uma coisa para entrar numa licenciatura, por isso fui fazer esse set para eventualmente entrar numa licenciatura. A parte boa é que nesse set também fiz outro jogo, outro RPG, e isso fez com que a atenção dos professores fosse para outro tipo de jogos, porque já havia a ideia de criar um curso de jogos em Portugal, mas aqui em Leiria, estavam alunos de um set a criar jogos, ou seja, eu e o meu colega e outros criámos jogos para essa cadeira, e isso serviu como tipo de pretexto para esse professor dizer: olha, está aqui potencial abrir um curso de jogos, pensamos abrir um curso de jogos. E aí, pronto, foi graças, tipo, graças, pronto, entre aspas, para nós, que abriu esse curso de jogos em Leiria. E aí comecei a ver as cenas mais, tipo, a sério dos jogos, tipo, o estudo, o mercado, desenvolver um jogo 2D, um jogo 3D, efeitos especiais para jogos, e pronto, foi bastantes coisas. E depois, uma coisa mais a sério que foi quando eu acabei a licenciatura, já estava no mestrado. Ah, eu sou muito aquela pessoa, tipo, acabo os estudos e tenho aquela questão: é pá, se agora vou trabalhar a sério, ficar no mercado, ou vou estudar? É pá, eu vou estudar. E foi bem assim que eu fui preparar ao mestrado. Nessa altura, tinha um colega meu, estava a acabar a licenciatura e ele precisava de alguém para escrever ali a área da narrativa, fazer ali o desenho da área da narrativa. Fiz o desenho, fiz as minhas propostas e fomos ao IndieX. Falar sobre o nosso jogo, chamava-se Bloodoffer, uma equipa de 4 pessoas. Tivemos 3 dias na. 4 dias na IndieX, foi na Altice Arena, que era o maior XGL Esports em 2019. Temos lá 4 dias com o nosso jogo em exposição e, pá, e o feedback foi muito bom. Ali, os miúdos ali todos, tipo, hype para jogar o nosso jogo. E, pá, isto realmente isto é o que uma pessoa sente quando tem o jogo em exposição. Por isso
Isto aqui é ser um
foi bastante bom.
mestre.
Exatamente, exatamente. E aí nem tinha o mestrado, apenas estava a acabar a minha
Já estavas a
dissertação.
desenvolver.
Exatamente. E depois, pronto, foi com esse jogo fomos tipo a outros sítios, fomos à Lisboa Games Week também, uma stand para nós, lá só um dia, porque já não podíamos estar mais tempo, porque eu também trabalho no fim de semana no supermercado, por isso eu tenho que, quando dizer, tipo, trabalhar de semana, ou fim de semana, às vezes é difícil reconciliar os dois. Mas pronto, realmente foi essa experiência de IndieX Lisboa Games Week, ao mostrar o jogo à tua audiência e ver o pessoal totalmente tipo, feliz, também feliz, tipo, a jogar o teu jogo, também fez aquela cena de tipo, querer avançar mais
Aquela
com a área dos
motivaçãozinha
jogos.
extra.
Exatamente. E é isso.
Porque não, eu acho que não há nada mais powerful do que tu teres feedback diretamente das pessoas. É aquela coisa que pode ser construtivo ou destrutivo. E quando vês as pessoas motivadas por ver ou experimentar alguma coisa que tu criaste e que tu ajudaste a desenvolver, eu acho que te dá aquela motivação extra, para continuar.
Foi mesmo algo excelente. Eu até tipo, eu fui só ver tipo, a área de narrativa, a área de. Estava lá tipo, da escrita. E uma altura, tipo, tens lá tipo, a avançar no jogo e tipo, imagina, tipo, Odin fala contigo em texto, Odin dizer: yo, o mortal vai-me ali buscar madeira, que isto era um RTS que a gente fez, tipo, Age of Empires, kinda. E é lá o pessoal a jogar: epá, este Deus realmente é a poeda mal, fala comigo, pá, como fosse tipo um mero humano. Eu, pois, é esse o objetivo, eles, nice, por isso, realmente ter esse feedback é outra
Que é
coisa.
aquela coisa muito porreira que nós normalmente no mundo dos videojogos, e parece-me que isso acontece principalmente cada vez que estamos prestes a entrar numa nova geração, ou quando entramos numa nova geração, é que vem a mítica discussão de gráficos versus jogabilidade versus narrativa
Exato,
versus
epá.
tudo e mais alguma coisa. E eu acho que é aquela parte que uma não funciona sem a outra, se estivermos a tentar criar alguma coisa que vá resistir ao teste do tempo.
Claro, exato. E isso é uma coisa que eu estou sempre a dizer na minha dissertação, que é género, tipo, aqui a parte da narrativa e a parte da ludologia, ou seja, gameplay, tentar, tipo, os dois trabalhar um com o outro, porque, tipo, se queres, tipo, agradar ao máximo de pessoas possível, que a gente sabe que não consegue agradar a todos, pá, convém de haver ali uma coerência entre os dois e estarem, tipo, as duas equipas a trabalhar juntos e, pá, realmente se querem, tipo, avançar com isto, convém, tipo, os dois estarem, tipo, no mesmo sítio, no mesmo spot, para abranger mais esse número de pessoas, vá.
É aquela coisa, e corrijo-me se eu estiver errado, é tipo aquela narrativa é o teu motivador, o gameplay é aquilo que te faz ficar porque é a parte divertida e por aí fora, e parece-me que os gráficos acabam por ser aqueles sprinkles por cima que te permitem um envolvimento ainda maior.
Sim, exato, é.
E que elas têm que funcionar as três em conjunto para te proporcionar. Claro que há jogos em que uma poderá ter um papel mais relevante que o outro. Por exemplo, se estivermos a falar de jogos como Until Dawn, os gráficos é importante, a jogabilidade também, mas aí a narrativa tem que ser bastante sólida porque o jogo vai depender e viver da narrativa.
Claro, isso é por acaso, vocês sabem aqui um fun fact, só um jogo que não vou mexer, por exemplo, o Until Dawn é um jogo de terror, tipo jumpscares, eu dá aqui um bocadinho de backstory, já que a área narrativa e tal, por exemplo, quando era novo, o meu irmão pegava um bué de sustos, tipo jumpscares, e eu fiquei com uma deficiência na minha fala por causa de sustos, ou seja, eu para jogar jogos tipo com jumpscares e o caralho, é pá, parece que o meu cérebro vai realmente tipo ao passado e vai-me fazer com que eu sinta tipo no
Começas a
presente
reviver.
a reviver. E mesmo que eu diga, olha, isto é outra coisa, pá, o meu cérebro age daquela maneira. Mas eu aos poucos estou tipo a ir, eu, por exemplo, o The Last of Us, por exemplo, pessoas podem dizer não era sequer, mas para mim tipo o 2 foi scary, tipo as fuck. Há partes que eu fiquei bem assustado, e parte tipo dos Stalkers, onde o meu radar não funcionava com eles. É, pá, eu tive que ver uma playthrough no YouTube, até pesquisar no YouTube, ah, All Jumpscares, The Last of Us 2, vi Jumpscares, e depois tipo, fui streamar o jogo, esta vez de início ao fim, e eu, ah, ok, agora que sei, está-se bem. Por isso eu aos poucos estou-me a tentar tipo, entrar nesta mood e tentar tipo. Dizer uma série, eu ainda vou, tipo, vamos aos poucos, tipo, não vamos tipo, passar tipo, do jogo calmo para tipo um Outlast, por exemplo, ou Until Dawn, mas tipo, ir aos poucos talvez já te
Não,
pode ir levar.
eu compreendo perfeitamente que eu já falei várias vezes em stream de que eu já tentei várias vezes jogar Resident Evil e a palavra-chave nisso é tentar. Porque a verdade é que acabo por nunca passar da fase inicial do jogo. Mas tu agora pegaste uma coisa muito interessante que é os jumpscares e o impacto emocional que os jumpscares têm em ti. E isso liga-se perfeitamente àquilo que nós queremos falar aqui hoje um bocado, que é a narrativa, que é as emoções que uma narrativa ou um jogo te podem transmitir. Existe alguma base, alguma foundation que tu acreditas que tens que ter para construir uma narrativa?
Eu acho tipo, epá, isto é uma pergunta, epá, isto é um bocadinho lixado sempre falar porque, you know, tipo, depende muito do género do tipo de jogo, mas podemos dizer tipo, o género normal é tipo das duas personagens fictícias mais o maneiras possíveis. Por exemplo, houve aquela altura, tipo, sei lá, há uns 20, 30 anos atrás, no livro que li, que havia muitos jogos onde pegavam naquela história bastante simples, que era um homem chega a casa, vê a sua mulher morta no chão, os filhos também, e o gajo está do género, epá, azar, pá, agora vou ter que matar aqueles gajos que mataram a minha família. Pá, bola, estás a ver? Enquanto agora, tipo, pá, se isto acontecer, tens tipo, ali uma cena, tipo, tens que tornar a mesma personagem, tipo, te reagir, tipo, aquilo mal, aquilo, tipo, és humano, é, vês tu a família a ser morta à tua frente, primeira reação, vais, tipo, ir ter com ela e, tipo, dás, tipo, pá, chorar, vá, que há emoções com a tua família. E depois é que podes realmente ir para a tua missão de vingança. E até, tipo, trazer um momento, tipo, da família, por exemplo. São coisas que temos de tornar as nossas personagens fictícias humanas. Por isso é que também veio o meu interesse mais agora tipo, com a área da psicologia e até sociologia, que andei aqui a ler uns livros também de sociologia, que é mesmo para tipo, ter estas interações mais tipo humanas, mais tipo reais. Por exemplo, vou fazer aqui uma história do passado. Por exemplo, o Aristóteles, no passado, no seu livro Poetics, Por exemplo, ele dizia que para a tragédia ter efeito e criar emoções na audiência, a tua personagem tinha ter tipo um defeito, e o defeito dele tinha tipo matar, por exemplo, sei lá, agora não estou a ver assim um exemplo em concreto, mas tipo, era alguma coisa que a personagem tinha mesmo de ter, e o Aristóteles tem essa fundação para
Quando estás
tu
a falar de defeito,
seguires.
estás a falar de defeito que pode ser, por exemplo, características emocionais e de personalidade, como por
Sim,
exemplo,
sim, sim.
ser uma pessoa mais self-centered, estás a falar desse tipo de defeitos, qualquer
Exato.
coisa que vai impactar no seu desenvolvimento.
Eu passar aqui um exemplo que foi um dos jogos que houve uma tragédia grega, até foi o único, apesar de haver mais. É o grande God of War. O primeiro
Nunca ouvi
é
falar, nunca ouvi falar.
God of War, mas é uma tragédia grega. E, por exemplo, um dos defeitos que o Kratos tinha ao início, isto é tipo flashback, jogar com ele depois, é ele tipo estar sempre a matar tipo pessoas e conquistar em nome de Ares. Mas tipo, ele não conseguia ver tipo o terror que estava ali tipo a acontecer tipo à frente dele. Estava tão cego para ter aquilo que ele queria, tipo a glória de por Sparta e etc, que nem viu o que estava
Sim.
próprio a fazer. Estava mesmo cego por
Quase um
aquilo.
egocentrismo, muito centrado nos seus objetivos e não centrado na falta de empatia, basicamente.
Pronto, exato, é esse um defeito que ele tinha. E quando mata realmente a sua família pelo Ares, que ele mete a sua família lá, ali começa a reconhecer, que é a parte do reconhecimento de Aristóteles, que houve ali algo errado e agora ele já sabe o que é que ele estava a fazer de si de mal, e
Ok.
passa para o lado, passa para o início da sua jornada da tragédia. E no fim da tragédia, tinha sempre aquele caso final. Que era tipo a personagem nestas tragédias quase sempre, ou uma parte das vezes, tipo, comete tipo suicídio ou outra coisa tipo muito, muito má, que era para criar ali um nível de emoção enorme tipo na audiência, ver tipo quão forte era aquela tragédia. Por isso,
Ok.
é só dizer, é um bom exemplo.
Uma coisa que eu te queria perguntar também, que é o facto de estás a explorar tantas narrativas de jogos e tentar perceber como é que elas são montadas, o que é que quando é que A leva a B ou quando é que B leva a Z, isso às vezes para ti estraga os jogos que estás a jogar, em que tu começas a analisar a história e quase a predizer o que é que vai acontecer e torna as coisas um bocado previsíveis?
Às vezes, eu acho que em jogos não é, nem é assim muito. É mais tipo em filmes é que consegues ver
Ok.
ali a estrutura e assim, ah, opa, o filme vai acabar assim, depois tipo, acaba assim, e eu fico tipo, ah, man. Mas, por exemplo, um bom caso foi o Your Name, o filme do Japão, que eu mencionei agora anteriormente. Apesar que o filme ia de uma maneira. E quando vi que eu estava totalmente errado, fiquei tipo, eia, boa, estás a ver? Fez mesmo bem estar
Até ficas
errado, estás a ver?
contente.
Fiquei bem contente de não ter sido assim. Mas sim, dá para ver tipo as estruturas, tipo, das histórias, tipo, da tragédia, totalmente tipo, o jeito é tipo um gráfico de tensão que a história costuma ter. E às vezes, tipo, começas com um início forte, e depois a tensão da história vai tipo descendo. E depois chegas ali à parte final, tens aquela tensão gigante, aquela batalha gigante ou um conflito gigante entre os personagens, e depois desce e acaba aí a história. Alguns jogos têm isso, outros não. Por exemplo, uma das razões de não ter gostado assim tanto do The Last of Us 2, estou eu a falar outra vez, é que tipo, tens esta tipo
É
este
impossível fugir
pico
da Last of Us.
a meio. Exatamente. Tens aqui tipo três spikes de tensão em vez de tipo um ou dois, que é o que costuma ser. Não é que seja uma coisa má, mas tipo é diferente, e acho que há coisas legítimas, feedback legítimo, a gente talvez tem aqui de dizer.
Qual é para ti a maior dificuldade que um escritor na parte da indústria dos videojogos pode encontrar? Quando está a tentar fazer com que haja essa identificação, com que, por exemplo, tu falaste do Witcher 3 e já falaste do God of War e por aí fora. Em alguns jogos nós vemos, por exemplo, a capacidade do jogador criar a sua própria personagem, ou seja, há quase uma transferência de identidade para uma personagem que estás a
Sim,
criar,
para
mas noutros
avatar.
jogos como. Exatamente, mas noutros jogos como The Witcher e God of War, é-te dada uma personagem em que tu estás a experienciar a história deles dentro daquele mundo. Qual é que é para ti aquela que poderá ser a maior dificuldade em fazer com que o jogador ou a jogadora se identifique com aquela personagem que está a jogar, que poderá tomar decisões que são contrárias àquelas que são a ideologia do jogador, decisões que podem ser desconfortáveis? Como é que se constrói isso ou como é que se contorna isso?
Boa, boa. Tu queres um tópico bastante interessante. É um tópico que eu costumo falar quando faço tipo estes episódios, tipo de podcasts ou a falar nos sítios, que era em Eu menciono bastante a importância onde temos de ter tipo, o jogador e a personagem tipo, ao mesmo nível, tipo, de emoções e personalidade e etc. Porque vai haver um ponto, se calhar, onde a personagem quer ir para o lado A e tu queres ir para o B, e há ali uma dissonância bastante enorme, onde se calhar a personagem vai estar tipo, a chorar por ter feito uma coisa e tu estás do tipo. Ah, está bem, pronto.
I don't care.
Yeah, I don't care. Eu gosto bastante o Witcher 3. Witcher 3, yeah, a gente controla com a personagem principal. E a cena é do Witcher 3, é que tens ali tipo, opções para escolher, tipo de diálogo e etc. Mas a cena é, cada opção que tu fazes ali na personagem, parece que tipo, não vai fugir ao que a personagem é. Ou seja, tipo,
okay.
Imagina, o meu, este nome não está assim, mas o meu Geralt of Rivia, por exemplo, o meu Geralt, é um Geralt que mostra, tipo, bastante emoções, se preocupa com as pessoas, vai dar aquele dinheiro aos peasants se for preciso, mas o teu Geralt mata tudo o que vê, tudo à frente, com as suas limitações. Às vezes perguntam para mim, então em qual é o tipo certo? Qual é a personagem que ele devia seguir? Qual é a cena certa? E eu, amigo, é os dois. O jogo dá-te a liberdade, tu deves escolher. E por isso levas a questão do género. Witcher 3, uma parte boa, eles têm tipo, está tipo spot on, que Witcher 3 consegue tipo, apelar tipo, a muitas mais pessoas, a muito mais gente, porque mesmo que tu não queiras mostrar simpatia com alguns casos, ou empatia, por exemplo, a missão que eu analisei, a missão da família do Barão, por exemplo, tu podes querer ser simpatético com o Barão, ou podes mandá-lo à merda, tipo, é conforme tu queres, ou seja, isso é uma coisa para mim tipo, genial, tipo, o jogo não te obriga a sentir-se, exatamente, no jogo não te obriga a sentir-se ali de emoção, por isso, nestes jogos tens mais, tipo, liberdade, porque podes, tipo, podes dar tipo, a opção ao jogador, tipo, como é que ele iria agir naquele mundo. Enquanto, por exemplo, um God of War 2018 é um jogo. Epá, por exemplo, eu para mim. Epá, God of War para mim é um dos melhores jogos de sempre. Eu gostei mesmo do jogo. E sempre foi tipo, aquele comeback depois de 30 anos desaparecido. E a tragédia que foi o último jogo, que foi depois do 3. Ascension foi depois do 3, exatamente, que era antes de isto de história. E é um jogo que eu realmente gostei bastante, que era parte da família, tu ali com o teu filho, e depois vês que a relação com o teu filho é diferente quando tu começas e quando tu acabas o jogo, pois há ali uma dinâmica bastante interessante. E até, tipo, o jogador cria ali uma ligação com o puto, com o Atreus, chegava sempre a dizer, o puto, como é que é? E o gajo, pensei bastante. Mas é conforme, tipo, conforme do escritor, conforme as diretrizes que tens de seguir, por exemplo, se me disserem que eu vou escrever para um RPG, vou ter opções de diálogo, eu aí, então aí, por exemplo, eu vou manter os temas mais, tipo, open, mais abertos, de género, tipo, é o jogador que vai, tipo, escolher, vai, o que é certo e o errado, por assim dizer. Enquanto tu outros jogos, tipo, que falei agora anteriormente, o God of War 2018, pá, eu vou criar uma história que pode ser, tipo, universal, que é, tipo, tu atrás de alguém mais novo que tu, tipo, seres pai e alguém com o filho, pá, e ver se, já agora, uma parte boa de ser uma história universal é, tipo, que independentemente da tua etnia ou do teu género, podes, tipo, sempre relacionar com a theme da história, que é, tipo, ali as relações, por exemplo, talvez tipo, uma mãe está com um filho tipo, em sua casa, está a jogar o God of War, mas mesmo assim vai ali criar emoções com o Kratos e com a Atreus, por isso são histórias que podem tipo, superar isso. E eu gosto muito bastante dessas histórias. Pronto, e é mais por aí, é conforme tipo, o que é que tens de seguir, porque o escritor vai ser tipo uma pecinha, se calhar pequena ou grande, consoante tipo, onde tu vais trabalhar, ou seja, depende muito do teu workspace, do environment, como é que estão as equipas, como é que está aquilo direcionado, como é que é o teu estúdio, como é que vais fazer isto para os produtores, a história vai ter que ser reescrita, tens de fazer isto tudo de novo, aqui muitas diretrizes tens
de seguir. É super engraçado isso.
Yeah.
Uma coisa que eu queria perguntar, e tu tocaste numa coisa muito interessante, que era a parte de diferentes etnias e assim, a forma como percepcionam, porque imagino que parte do teu trabalho passa por fazer pesquisa Sim, para
muita.
conseguires perceber como é que, por exemplo, tu sendo do sexo masculino, se estiveres a escrever uma personagem feminina, tem que haver uma certa pesquisa para tu perceberes como é que seria exposto naquela situação, ou achas que não há?
Ah,
Como é que tu geres o
sem
teu trabalho, como é
dúvida.
que geres a tua pesquisa?
Sim, eu, por exemplo, agora estou a escrever tipo, um jogo meu, pegando no Twine, quero ter um jogo no Twine para ter no meu currículo, e estou a escrever agora tipo, uma personagem do sexo feminino, onde lá a parte de contar, tenho que escrever e falar com umas amigas minhas, sei lá, se fosses tu, achas que isto faria sentido? O que é que tu achas? Achas que isto faz sentido alterar a reagir assim? Porque eu sou tipo, as postas tipo, destas pessoas, eu vou tipo, ajustar a personagem, porque eu tenho bem noção que escrever para um homem, para uma mulher, é sempre um bocadinho diferente e faz tipo, faz todo sentido ter este tipo de feedback do género da pessoa que estás tipo a escrever, não é? Eu não imagino tipo, eu estar a escrever uma mulher desta forma e tipo, não vou estar a ignorar o que é que as mulheres tipo, nas redes sociais estão tipo, a dizer, ok, não é assim que escrevem mulheres, eu tipo, ok, totalmente faz sentido, ou seja, é uma personagem, se calhar, do sexo, tem que escrever mais para vocês. Não, não vai ser aqui um homem que vai estar a dizer que não é assim, blá blá blá. Tem que estar sempre a olhar
Não é
para o
isso
outro
que tu
lado também.
sentes.
Exatamente, exatamente. Tem que estar sempre a olhar para os dois lados.
Isso é muito porreiro. Porque isto liga bastantes coisas, liga bastantes áreas. Eu acho que uma das coisas que tu disseste que eu gostei bastante é exatamente esse processo de identificação do jogador.
Exato.
E o jogador achar que tem uma voz ativa no jogo ou que está a criar uma ligação àquela personagem e depois sente-se envolvida. Mais uma vez, vamos pegar no exemplo do The Last of Us, porque é
Clássico.
inevitável. É inevitável. Eu acho que no The Last of Us 2 uma das coisas que aconteceu foi a imagem que as pessoas tinham criado e desenvolvido da Ellie foi destruída ao longo daquele jogo, pelas atitudes, ações e isso tudo que vão acontecendo ao longo do jogo, porque foi criada uma relação com aquela personagem, que depois, pronto, no desenvolvimento da história do segundo jogo, deixa de ser esta criança desprotegida que está a criar um vínculo com um adulto e passa a ser esta
Claro.
criança que já não é uma criança, e que está a seguir, por exemplo, está a mostrar aquele defeito que tu estavas a falar, a sede de vingança,
Exato, exato.
a procura pela vingança. E é algo que me fascina imenso, como é que nós conseguimos olhar para um videojogo, para personagens fictícias, personagens não reais, e criar esses vínculos de emocionais, essas ligações fortes com essas personagens. Qual é que é para ti, para além daquilo que tu já falaste, que era da parte da personagem ter que apresentar um defeito, ter que apresentar falhas, para se tornar mais humana, mas qual é para ti uma das principais ou as principais características para haver essa vinculação, para haver essa ligação?
Ok, então eu vou começar aqui a pensar no exemplo da Ellie, mas falar da Ellie da parte 2, vamos voltar aqui atrás, tipo, à parte daqui 1, quero mencionar tipo, o porquê de vários jogadores tipo, se sentirem tipo, ligados com ela, eu, por exemplo, incluindo eu, que houve ali um ponto na história do Lost of Us 1, eu acho que posso spoilar certo, jogo de 2013, 8 anos,
Vamos
pronto,
já
vou.
avisar, há spoilers para The Last of Us
Spoiler alert.
daqui para a frente.
Lost of Us 1, pelo menos.
Mas a
Pronto.
culpa é vossa, que já deviam ter jogado.
Exatamente. Pronto, por exemplo, Last of Us 1, que é tipo, tá a Ellie com o Joel, é quando a Ellie, tipo, ela está a fugir de cavalo, fica numa casita e está, tipo, o Joel bué preocupado com ela. E é tipo, a Ellie, tipo, a dizer, ah, não sei o quê, tipo, todos aqui já me abandonaram, todos me abandonaram, e, tipo, excepto tu e vais-me abandonar também, tipo, esse tipo de conversa. Foi algo que eu dei tipo, é relatable porque pá, vai chegar um ponto se calhar na nossa idade, pá, com sorte se calhar alguns não, mas pronto, é pá, as pessoas entram e saem da tua vida e tens ali uma personagem fictícia que refere exatamente àquilo e se fores uma pessoa vá, estavas com estas emoções, tipo, pessoas terem tente deixar, passares bem tempo com elas. Pá, o que a Ellie diz, tipo, sentes aqui no coração o que é que ela disse, fica tipo, wow. E tipo, Joel fica tipo, shit, you know? Acho que é a parte onde o Joel, tipo, vê. Como é que é dizer? Em vez de ver a Ellie como a cura para a humanidade, começa a ver aquilo como uma fia, começa a ser mais relatable
Deixa de ser um
para ele.
objeto e passa a ser uma pessoa.
Exatamente, começa a ver a Ellie como uma pessoa. Por isso foi uma coisa que eu gostei bem, portanto, do Last of Us 1. Porque até à altura, tipo, ela é só aquela personagem que fazia, tipo, umas jokes, umas piadas, dava-te uns itens, o caralho. Ela, quando deram essa pequena diálogo, essa pequena parte, eu ia e disse: Ok, foda-se, realmente é uma coisa mais séria do que eu estava à espera. Por isso foi uma coisa bastante boa, bastante, tipo, alegre. Outros fatores passam a criar esta vinculação. Pronto, eu na minha dissertação, eu apenas fiquei meio esperto, tipo, narrativos, não vem muito para a parte da psicologia, mas fiquei embaixo de narrativos. E o que eu vi pelo Witcher 3, porque só pude estudar o Witcher 3, para verem uma missão do Witcher 3, deu tipo 40 páginas escritas, ou 50, por isso isto é uma análise bastante dadora à missão. E o que as pessoas gostaram? Bem, vou só dizer o número, porque às vezes pode ter interesse. Tipo, 480 pessoas responderam a este questionário. E para aí, sei lá, 90 e tal por cento disse, tipo, ah, eu gostei de ver como o Barão teve, tipo, a arrependência das suas ações e estava, tipo, a tentar mudar para ser uma pessoa melhor. Ou seja, eu avaliei aquela character development. Ou seja, isso foi uma coisa bastante boa. E o que é que as pessoas gostam quando jogam um jogo? Ou seja, ver aquela alteração.
E aí
Outra
está uma
coisa.
coisa super. Desculpa
Diz,
interromper-te, aí está uma coisa
sim.
super interessante que é. As pessoas gostaram de ver o desenvolvimento da personagem, gostaram de ver o Barão a evoluir, mais uma vez a enfrentar aquela dificuldade com base nos seus defeitos que levou àquilo e ver a construção e o desenvolvimento da personagem. Mas nem sequer estamos a falar de uma personagem jogável, estamos a falar de uma
E
personagem
exatamente.
secundária que está a ser explorada através dos olhos do Geralt.
Exatamente. E foi realmente
Ok.
isso, foi uma ligação bastante forte. E onde
Uhum.
isso leva-nos ao outro fator. Eu tornei isto em dois grandes fatores, passo para um terceiro. Mas o segundo era, tipo, as personagens moralmente cinzentas. Isto não é tipo um conceito definido, é apenas uma designação que eu aqui usei, que é basicamente aquelas, tipo, imagina, estás a criar personagens fictícias, é o que a gente já aqui falou, personagens fictícias têm que ter, tipo, defeitos e qualidades como nós temos, não pode ser, tipo, all good, all evil, tem de ter ali, tipo, um tom de moralidade com estes defeitos e qualidades que uma pessoa, tipo, se possa, tipo, relacionar. Ou seja, vai muito por aí, que é, tipo, tornar as nossas personagens, tipo, mais humanas possíveis e meter, tipo, defeitos e algumas qualidades para a gente, tipo, balancear ali entre as personagens. Pronto, o género é tipo, é histórias que têm um código dramático bastante forte, tipo drama, com as mudanças e isso tudo. São histórias que realmente, tipo, criam estas emoções e ligam as pessoas com as mais fictícias. Mas pronto, isto foi os fatores narrativos. Agora espero que no futuro, com a minha tese de doutoramento, vai para a parte da psicologia. E estar ali aquelas teorias da ligação que a gente gosta muito.
Ou seja, tu a partir daqui vais deixar para trás ser o mestre dos videojogos para passares a ser o doutor dos videojogos. E
Exatamente.
oficializar ainda mais o processo. Não, é uma
Oficial
coisa que
mais.
tu disseste que é muito interessante, que é a parte das personagens moralmente cinzentas, que eu acho sempre super interessante, porque eu acho que durante muito tempo na escrita houve esta ideia de que tu tens claramente os bons e claramente os maus,
Exatamente.
e que as personagens boas não têm qualquer tipo de conflito moral. Nem nada disso, em que, por exemplo, eu lembro uma das minhas personagens favoritas de banda desenhada é o Super-Homem. E o Super-Homem sempre foi apresentado como o super-herói em que não existe nada moralmente cinzento. Tu tens o bom e tens o mau.
Exato.
E eu acho que durante muito tempo foi isso que tornou-se difícil a ligação de algumas pessoas quando liam banda desenhada do Super-Homem, porque viam alguém que está num ponto de perfeição quase inatingível.
Exatamente.
E quando tu traz esta parte do moralmente cinzento, em que, por exemplo, uma decisão que tu tomas pode ser boa, mas a definição daquilo que é uma boa decisão pode ser variante, porque pode ser uma boa decisão para ti, mas não uma boa decisão para as pessoas com quem tu interages, pode ser uma boa decisão para as pessoas com quem tu interages, mas não uma boa decisão para ti, ou não uma boa decisão para outra pessoa que irá sofrer consequências disso. Ou seja, a nossa moralidade, o nosso comportamento humano é muito mais cinzento do que aquilo que nós achamos.
É verdade.
E eu acho que aí, por exemplo, é que personagens como. E mais uma vez vamos pegar na banda desenhada para não estar sempre a bater no The Last of Us. Personagens como o Batman e o Wolverine e por aí fora destacaram-se porque são personagens moralmente cinzentos.
Exatamente.
E nós conseguimos uma ligação muito mais forte com eles porque nós vemos a nós próprios como personagens com falhas. Então, quando essas próprias personagens têm falhas e são egoístas ou tomam decisões que não são as mais corretas, ou há um processo de desenvolvimento, há quase uma criação de uma ideia de que nós próprios podemos fazer tal coisa. Não que nós próprios podemos vestir um fato de morcego e andar na rua a lutar, mas que nós próprios estamos. É atingível aquele desenvolvimento pessoal. É atingível nós lidarmos com aquelas coisas e traz-nos um certo feel good.
Exato.
Feeling, opa, eu acho fantástico. E nós temos vindo a ver um crescente destas personagens moralmente cinzentas, ou pelo menos das decisões moralmente cinzentas dentro dos mundos dos videojogos. Opa, esta conversa é fascinante e eu
É
ficava
isto,
aqui
já
a
mais, já.
desfolar aqui o cérebro até dizer chega.
Não,
Mas
mas
pronto,
já agora, tocar aqui num ponto, tocar do ponto fascinante, que é o do super-homem, do início, aquele ser aquele ícone de moralmente bom e etc. Eu não sei se estás a par dos cómics da DC, mas fizeram um evento que era, que já vou ver se eu consigo dizer isto bem, Crisis on Infinite Earths, Crisis on Infinite Earths, que foi o evento da DC. Neles pegaram, por exemplo, num super-homem do passado, mas um super-homem que era tipo all good, sempre tudo bom, tudo ótimo, com um super-homem agora do presente, já com defeitos. E tu vês um super-homem tipo à porrada, o super-homem do passado, com os heróis do presente, a dizer tipo, eu, vocês, heróis, agora, vocês são uma merda, vocês são um mau exemplo de pessoas, tipo, olhem para a minha cidade, tipo, tudo é bom, tudo é mau, vocês não sabem o que é que um super-homem devia ser. E nestes cómics de Crisis on Infinite Earths, nós vemos bem destes cómics, tipo, o Wonder Woman também estava assim, do género, tipo, eu, Wonder Woman, tu agora, tipo, que é isto? Tu estás-me a mostrar um vilão, tipo, morres-te e piedade, tipo, na minha altura não era nada assim, vejo estes argumentos entre o passado e o presente, que isso foi mesmo genial. Crisis on Infinite
Sim.
Earths, podem ver tipo no YouTube, há vários YouTubers que cobrem esta história, mas puderem ver, eu acho uma coisa fascinante e quebra-me muito dessa cena do moralmente cinzento e o que é que era all good, all evil, as propriedades
Sim.
novas.
Porque a
Isso é
verdade é
muito
que
fixe.
nós ao longo da nossa vida, e mesmo às vezes em videojogos, quantas e quantas pessoas nos estão a ouvir que num videojogo já tomaram uma decisão, viram a consequência daquela decisão e desligaram imediatamente a consola ou o computador para voltar atrás e tomar outra decisão porque não gostaram do resultado.
E pode ser
Porque.
que eu já fiz isso no Witcher 3, matei uma personagem sem querer, tipo, oh shit, tenho que voltar a dar o save. E pronto, lá fui eu, tipo, salvá-lo, yeah! Mas já.
Porque causam essa reação, mesmo que sejam personagens fictícias, causam essa reação em ti. É-te dado, principalmente quando tu ficas mais consciente da consequência. Porque uma coisa, por exemplo, se estiveres a jogar um jogo como Division ou como Breakpoint ou qualquer coisa assim do género, em que tu matas um civil e a única coisa que aparece-te uma mensagem por cima a dizer mataste um civil. Mas tipo, aparece-te aquela alerta, mas a história continua, o jogo continua, não há uma ligação emocional àquela personagem. Outra coisa é quando tu matas um civil. Ou uma pessoa, um NPC, ou seja o que for, e a seguir, na cutscene, tens a família dele a vir falar contigo. E a ligação emocional e o peso emocional, e tu tornas-te mais consciente do impacto que aquela tua decisão teve na vida das outras pessoas. Começas a criar ali um novelo de emoções, que vão guiar ou ditar, as decisões e as interações que a tua personagem tem. Uma das coisas que eu já falei aqui algumas vezes em stream, já falei aqui no podcast também, foi do efeito Proteus, que é basicamente o facto de te darem uma personagem para tu jogares, exemplo, Geralt of Rivia, em que apresentam-te este homem sábio, forte, capaz, e que o jogador começa a desenvolver algumas características de personalidade durante o seu gameplay. Semelhantes à do Geralt, ou seja, algumas
Exato.
decisões que na vida real o jogador iria, por exemplo, não ser confrontacional ou iria ser mais submisso, ou até vice-versa. Naquela situação, porque o Geralt é apresentado como um homem confiante, por exemplo, o jogador vai ser mais confiante no diálogo. Como é que tu achas que a forma como se descreve uma personagem, a forma como se apresenta uma personagem, poderá ou vai influenciar o gameplay do jogador, mesmo em jogos em que tu tens controle mais ou menos narrativo ao longo das decisões que vais tomando?
Ok, epá, então isto vai ser o tema que temos muito por onde pegar. E uma cena que eu gostei bué é tipo, não, vamos tentar tipo, abranger um bocadinho aqui mais o tema. Ou seja, imagina, tens que por exemplo, personagem para ficar mais confiante no jogo, quando joga o joga tipo com esse Geralt of Rivia mais confiante. Já viste até que ponto as pessoas podem ser mais confiantes na vida real, por certos momentos? Usar aquela lendária projeção que a gente tem com personagens nos
Sim.
jogos e filmes e etc. Uma coisa quando a estar recentemente agora, tipo estas projeções, e a gente realmente faz muitas projeções para fictícias no nosso mundo real. Mas vamos falar aqui dos jogos, realmente é o que o tema, que é, sim, realmente, tipo, imagina, temos o jogo que é o Espera aí, eu vou dar aqui outro exemplo que é melhor e para não estar a ser. Ok, Witcher 3, como falaste, podemos ter um. Ah, não, um. Falar. O Tsushima. Ghost
Ok.
of Tsushima.
Boa, boa.
Pronto, nós temos a opção de ser tipo um ninja ou podemos ser tipo um samurai, né? Tipo ninja, entre aspas, não é bem ninja, que ele. Podemos ser o Ghost, o fantasma.
Sim,
Quer dizer,
sim,
o
sim.
fantasma ou ser o samurai. Não sei se sabes. Quando tu escolhes ser muita vez tipo o fantasma, ou seja, vai lá por trás, matar os gajos por trás, sem honra, sem o samurai, o mundo do Ghost of Tsushima fica mais violento.
Sim.
Não sei se, não sei se sabias, mas tem uma coisa que eles
Sim,
tipo.
mesmo a própria tempestade e tudo fica mais
Exatamente.
visível. Ou seja, visualmente estás a impactar o mundo.
Exatamente. Impactar o mundo. Outro jogo é ver se agora deste sai, que é o Fable 2. Fable 2, está difícil, mas saiu. Fable 2, que é um jogo onde faz tipo, com estas tipo, opções, tipo good and wrong. Enquanto faz tipo, ao lado do wrong, a tua personagem começa a ficar mais tipo, com demónios, pensa que é tipo uns corninhos, umas caudas, começa a ficar como tipo um demónio. Um jogo bastante antigo. Enquanto faz ações boas, começa a ser aquela personagem com cabelo branco, todo bonito, todo vestido branco, tipo herói. Isso é um jogo que toca muito, que vai mudando conforme a personalidade do jogador. E acho isso bastante fixe. Pronto, e tens mais jogos que é tipo assim: tens o de Detroit Become Human, não é? Daquelas três personagens. E conforme tu vês o mundo, vai ser a forma como as personagens vão ver o mundo. Por exemplo, há ali uma opção onde podes liderar uma revolução muito pacífica ou muito agressiva. Eu, por exemplo, eu fui aquele gajo que fez a revolução pacífica, tivemos o que conseguimos, houve ali casualidades, mas tivemos. Os meus colegas disseram: ah, mal, eles começavam a disparar e eu disparei logo para eles, tipo, porque é que eles foram? E eu, pronto, está bem. Por isso, realmente, sim, é muito este tipo aspecto, não é? Tipo, temos que às vezes tipo, dar teller tipo, à personagem conforme o jogador. Ou não, não é? Tipo, isto é a parte boa dos jogos, não é? Tipo, posso tipo, meter esta interação e sendo única é interatividade, dar aquela opção de escolha. Mas também há jogos onde não tens nenhuma opção de escolha e o jogo segue sempre daquela maneira. Por exemplo, vamos voltar aqui ao Last of Us 2, não é? Tipo, independentemente se jogos. Passivo ou agressivo, tipo, vais sempre acabar ali naquela situação. E, por exemplo, isso é uma coisa que eu não gostei muito, o Last of Us 2, tipo, eu percebo o porquê, mas podiam ter feito ali uma coisa melhor, ver ali uma coerência, caso o jogador quisesse ser mais agressivo ou ser mais stealth, haver ali coisas diferentes. E pego no exemplo do Tsushima, o Ghost of Tsushima. Quando matas alguém tipo sneaky por trás, aparece tipo um flashback muito aleatoriamente, que é o teu tipo tio a dizer tipo: ah, nunca deves matar ninguém por trás, this is not the samurai way. Depois o jogo volta à parte atual e eu fico tipo: fuck, matei este gajo como gosto. Não devia ter feito daquilo. Pronto, e eu no meu episódio de podcast, Last of Us 2, até. Editei partes do Last of Us 2 com gameplay e narrativa e vou tipo aconselhar para verem ali como é que eu tipo fiz como eu liguei mais a narrativa com a ludologia. Por exemplo, quando a Ellie pegava no martelo, espetava na cara de uma pessoa, vi ali tipo alguém do seu lado tipo levar com o martelo também em cima. Não vou dizer quem é a personagem, por causa disto é um jogo que se há pouco tempo, não vou dizer tipo spoilers, mas tipo veja ali tipo
Sim.
o impacto que a personagem realmente teve e pronto,
Ok.
e isso é da vingança. É muito fixe.
Pá, eu estou completamente fascinado e quero ver um bocado mais sobre sobre a tua dissertação. Quero olhar um bocado mais e perceber um bocado disso. Tu já falaste de alguns jogos que estás neste momento a desenvolver e neste momento tens alguns projetos em mãos. Eu vou deixar na zona da descrição alguns links de alguns dos teus projetos, onde é que as pessoas podem encontrar mais informação sobre ti e sobre as coisas. Honestamente, eu quero que tu voltes aqui ao podcast porque há imensos jogos que eu quero explorar contigo. Há
Ei,
imensos
temos
jogos
aqui
que
bué
eu.
da coisa. Ah, já
Nós
agora,
temos.
deixa-me só dizer uma coisa. Epá, eu fiquei bué da fã quando vi o teu nome no Twitter. Realmente vi o teu podcast com as Anas, Ana Tosta e a
Sim.
Ana Guerra. Epá, e fiquei fascinado com o nome Psicologia dos Jogos. É uma coisa que eu também estudo, é psicologia nos videojogos, mais narrativa, mas psicologia. Mano, eu fiquei ali tipo, logo, tipo, estou super fã e gostei mesmo bué das cenas que tu falaste. Que basicamente era um outro lado do meu trabalho. É pá, só para dizer que gostei mesmo do teu trabalho e que faças mais coisas destas, mas é só isso.
Pá, eu espero que sim. E há uma coisa fantástica que é, independentemente da Ana Costa se chamar Ana Costa, ela para sempre será a Ana Tosta. E nunca se conseguirá safar disso. Opa,
True, true, true.
mas eu acho que conforme os videojogos foram evoluindo, é impossível negar o impacto psicológico que eles têm. E
Exatamente.
quando eu falo de impacto psicológico, há duas coisas que é preciso ter em atenção e tu podes dizer se discordas ou não.
Ok,
Que
força.
é, ponto 1 é a forma como os videojogos podem impactar a nossa saúde mental. Isto porque nós estamos constantemente a falar de problemas aditivos, de problemas de regulação emocional e de que
Exato.
forma que elas ligam aos videojogos. Mas também existe uma componente que é como é que os videojogos são representados, como é que a saúde mental é representada nos videojogos. Ou seja, não é só o impacto que os
Ok.
videojogos têm através do consumo, é também o impacto que os videojogos podem ter através da exposição da saúde mental e deste processo de normalização da saúde mental, em vários aspectos. Por exemplo, nós quando falamos da parte da representação nos videojogos, de haver mais personagens femininas, de haver mais personagens de etnias minoritárias e essas coisas assim, é também importante nós termos uma representação fiel daquilo que é saúde mental e das componentes emocionais no, do, das pessoas. Como tu estavas a dizer, tornar as personagens mais humanas, tornar as personagens mais falíveis. Por exemplo, nós há uns tempos atrás, durante a década de 90, havíamos muito aquelas personagens hipermasculinas, que é o homem não sente. Eu lembro-me do Duke Nukem, que é, não existe emoção, não, ele
Exato.
está ali para ser uma estrela da ação dos anos 90. E mesmo a própria uma das primeiras personagens que eu me lembro de jogar e de haver uma componente emotiva, mas muito superficial, foi o Max Payne, em
Ok, por
que
acaso eu nunca joguei.
vemos aquela história como tu falaste, o homem chega à casa e morreu a mulher e os filhos. E é exatamente isso que acontece, é o homem chega à casa e morreu a mulher e os filhos. E ao longo dos jogos do Max Payne nós vemos este cair emocional, vemos esta personagem masculina a ser destruída emocionalmente, mas também vemos muito daquilo que são os pressupostos estereotipados daquilo que é uma personagem masculina, que é o depois, por exemplo, quando uma personagem masculina tem problemas emocionais, o que é que faz? Normalmente é o recurso à violência e o recurso a consumo de substâncias, que é ou fica alcoólico, ou cria uma dependência à medicação, ou então, no caso do Max Payne, tentas ir ao bónus e fazes todas. E desenvolves tudo e mais alguma coisa. Mas eu acho que tem muito a ver com o tornar as personagens mais humanas. E também perceber, por exemplo, de que forma que uma história, com uma narrativa, que uma ligação emocional, com um vínculo emocional criado com uma personagem, pode ajudar alguém que, por exemplo, esteja a passar por problemas de ansiedade ou até problemas depressivos. De como é que um videojogo pode ajudar uma pessoa a desenvolver competências, mesmo a nível sociais, a nível de interação, por exemplo. Eu acho que um jogo que faz imenso isso, que se calhar tem sem intenção, mas que criou toda uma onda ligada a competências sociais, foi o World of Warcraft, que de repente deu imensos jogadores capacidades que no mundo real elas não iriam ter a oportunidade de desenvolver, deu-lhes essa oportunidade no mundo virtual. E aí, por exemplo, podemos falar outra vez daquilo que estávamos a falar há pouco, que é, por exemplo, tu crias uma personagem que é muito OP, que é super forte e isso dá-te uma certa sensação de confiança, então tu no mundo do jogo estás mais à vontade para falar com outras pessoas, tu lideras equipas, tu
Verdade, verdade.
lideras quests, tu consegues fazer isto tudo que depois no mundo real, na verdade, tu falta-te essa competência. Mas a competência está lá, não está a ser a transferida do mundo online para o mundo offline. Opa, eu
Exato.
acho que essa é a parte em que a psicologia e os videojogos se casam. E têm um papel fantástico e não podemos olhar para um sem olhar para o outro. Por exemplo, eu acho que seria impossível tu escreveres uma narrativa emotiva, uma narrativa em que existe esse padrão de identificação, sem olhares para a componente psicológica e desenvolvimental do ser humano.
Sem dúvida nenhuma.
Filipe, Tomé, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui no Psicologia dos Jogos.
Obrigado pelo convite.
Pelo excelente trabalho que tu fazes. Maltinha, vocês já sabem, na zona da descrição vão poder ver mais daquilo que o Tomé faz e explorar um bocado o trabalho dele. Certamente estás mais que convidado para vir cá falar. Se sair um The Last of Us 3, o lugar é teu para tu vires cá falarmos sobre a narrativa do The Last of Us 3.
É boa.
E desconstruirmos esse jogo todo. De resto, vocês já sabem, este podcast é um podcast que sai às sextas-feiras, por vezes não irá sair todas as semanas, mas se quiserem saber mais podem passar pelo meu Twitter, também na zona da descrição, e estar um bocado a par de tudo aquilo que está a ser feito. Uma vez por outra também na Twitch temos o Psicologia dos Jogos em direto, em que por vezes jogamos alguns jogos e falamos das componentes emocionais e psicológicas ligadas àquele videojogo, ou falamos simplesmente de saúde mental em geral, com convidados ou não. Por isso, vemo-nos do outro lado, fiquem bem, divirtam-se e até uma próxima.